DW. Jornal da Manhã.
Protestos anti-racismo continuam em todo o mundo duas semanas após a morte de George Floyd. Em Moçambique, enfermeiros de Manica denunciam más condições de trabalho em plena pandemia.
Várias dificuldades como a falta de todo o material de proteção e temos o problema de falta do próprio pessoal qualificado para atender esses casos, apesar de estarmos a fazer aqueles treinamentos rotineiros para superar essa dificuldade, mas a dificuldade ainda persiste.
Em um novo capítulo da radionovela Learning em Bahia, Aprender de Ouvido. Eu sou Thiago Melo e esses são os destaques do Jornal da Manhã desta segunda-feira, 8 de junho de 2020. Nos Estados Unidos, o ex-agente acusado de ter matado George Floyd, em Minneapolis, deve comparecer esta segunda-feira em tribunal. Derek Chauvin é acusado de assassinato em segundo grau e enfrenta uma pena de até 40 anos de prisão. Entretanto, milhares de pessoas ao redor do mundo voltaram às ruas este fim de semana em protesto contra o racismo e a violência policial, lembrando a morte de George Floyd. A presença de Derek Chauvin em tribunal coincide temporalmente com a chegada do corpo de George Floyd a Houston, no Texas, a sua cidade de origem, onde será realizado um funeral público esta segunda-feira, depois de uma série de outras cerimônias que se realizam desde quinta-feira em diferentes cidades. Dois dos outros polícias que estavam no local onde George Floyd foi morto já foram a tribunal na semana passada, tendo-lhes sido aplicada uma caução de pelo menos $750 mil. Entretanto, o assassinato de George Floyd continua a gerar indignação ao redor do mundo, com centenas de protestos contra o racismo e a violência policial. No fim de semana, milhares de pessoas foram às ruas de cidades dos Estados Unidos, assim como em vários países europeus. No Reino Unido, várias cidades foram palco de manifestações. Em Bristol, a estátua de um antigo comerciante de escravos do século XVII foi deitada abaixo pelos manifestantes. Em Londres, o protesto se concentrou em frente à Embaixada dos Estados Unidos pelo segundo dia consecutivo. Os manifestantes na capital britânica enfatizaram que estavam a protestar contra o racismo sistêmico não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Estou cansada de explicar aos meus filhos que, por serem negros, têm de agir de uma certa maneira. Para mim, já basta. Não quero isso para os filhos deles. Quero mudanças e acho que isso é apenas o começo. Não vou parar e não sou a única. Temos de fazer uma mudança. Na Alemanha, dezenas de cidades também registraram manifestações. Em alguns locais, o protesto pacífico terminou em confronto com agentes da polícia. Na capital, Berlim, pelo menos 29 agentes ficaram levemente feridos e mais de 90 pessoas foram detidas após confrontos durante as manifestações no último sábado. Na cidade de Hamburgo, os protestos contra o racismo também ficaram marcados por confrontos entre várias centenas de manifestantes e a polícia, resultando em várias detenções e pelo menos um oficial ferido. Em França, na cidade de Marselha, a polícia disparou gás lacrimogêneo e gás pimenta durante os confrontos com os manifestantes. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump ordenou este domingo a retirada dos quase 4 mil elementos da Guarda Nacional mobilizados para controlar as manifestações que agitaram Washington nas últimas duas semanas. Enquanto isso, em Minneapolis, cidade onde George Floyd foi assassinado, a maioria dos membros do Conselho da cidade pediu este domingo a dissolução do Departamento de Polícia local.
DW. Do centro da Europa, para si.
Como avalia os protestos contra o racismo após a morte de George Floyd? Essa é a pergunta que está nas redes sociais da DW África e trazemos já alguns comentários dos nossos internautas e ouvintes. Começamos pelo comentário de Pepito Ribeiro, da Matola, Moçambique, que escreve: realmente é de louvar. Estes protestos deveriam ocorrer no mundo inteiro. Abaixo o racismo, diz a mensagem deste internauta na nossa página no Facebook, DW Português para a África. Duque Alberto de Cabinda, Angola, diz também na nossa página no Facebook: os protestos são positivos até agora. É de lembrar que esta gente se meteu com uma geração errada. Exigimos respeito, acrescenta este internauta angolano. E para o internauta Francisco Félix, de Nacala, Moçambique, Esta atitude dos protestos é positiva e Francisco Félix diz ainda que deseja o fim das injustiças e dos racistas. Foram alguns comentários que já chegaram e logo mais trazemos outras reações dos nossos internautas e ouvintes. Saiba como participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, 2 meses após o desaparecimento do jornalista Ibrahim Imbaruco, em Cabo Delgado, o Instituto da Comunicação Social da África Austral apela a um esforço de ações para o localizar. Em declarações à Lusa, o diretor do MISA Moçambique classificou como extremamente preocupante o facto de não haver informação nenhuma sobre o paradeiro do jornalista. Ernesto Nhanali fez um apelo às autoridades para que haja mais esforços. A polícia informou à Lusa que continua a investigar o caso. E o representante do Escritório das Nações Unidas para Droga e Crime Organizado em Moçambique considerou que o tráfico de heroína do Afeganistão para a Europa é uma das principais razões do conflito em Cabo Delgado, norte do país. Em declarações à Lusa, César Guedes disse que a produção da droga triplicou nos últimos 10 anos e Moçambique encaixa-se num dos corredores de tráfico que passa pela costa oriental africana, principalmente depois que as autoridades do Quênia e da Tanzânia reforçaram a fiscalização nos últimos anos. Agora vamos saber como está a situação da Covid-19 nos PALOP no mundo. Moçambique registrou nas últimas 24 horas mais 15 casos positivos, elevando o total de doentes para 424. O número de mortos foi mantido em 2, segundo informou este domingo o Ministério da Saúde. 11 dos 15 novos casos foram registrados na província de Nampula, que no sábado foi declarada primeiro ponto do país com transmissão comunitária. Os restantes casos estão em Maputo. Angola tem mais 3 casos, somando atualmente 91 infectados pelo novo coronavírus, dos quais 4 óbitos e 24 recuperados. Angola aumentou a capacidade de testagem para 600 análises à Covid-19 por dia. Entre os demais PALOP, a Guiné-Bissau continua a liderar em número de infecções, com mais de 1.300 casos e 12 mortos, seguida por Cabo Verde, com 554 casos e 5 mortes, e São Tomé e Príncipe, com 499 casos e 12 mortos. Em África, a pandemia já passou a barreira dos 5 mil mortos em mais de 180 mil casos nos 54 países do continente. A informação foi avançada pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, que ressaltou que a região mais afetada continua a ser o norte africano, com mais de 2 mil mortos, sendo o Egito o país mais prejudicado. No mundo, já são quase 7 milhões de infectados e mais de 400 mil mortos, segundo o levantamento da agência de notícias France Press. Entre os países mais afetados pela pandemia estão os Estados Unidos, Reino Unido e Brasil. E o governo brasileiro decidiu no sábado mudar a metodologia de apresentação dos dados da Covid-19 no país, o que tem levantado dúvidas sobre a transparência. Diferentes setores acusam o governo de dificultar o acesso à informação da pandemia.
DW África, Deutsche Welle.
E voltamos a falar de Moçambique. Os enfermeiros da província de Manica pedem ao governo melhores condições de trabalho. Em plena pandemia de Covid-19, os técnicos de enfermagem reclamam melhores equipamentos e materiais nas unidades de saúde da província, que registra pelo menos 5 casos da doença. As autoridades reconhecem os problemas do setor e dizem que estão a trabalhar para os resolver. Bernardo Jequete.
Os enfermeiros de Manica lembram que estão expostos a vários riscos lado a lado com os pacientes em plena pandemia de Covid-19. Miranda Uanela, enfermeira de saúde materno-infantil, diz que os enfermeiros têm grandes desafios em Manica, a começar pelas infraestruturas que não se adequam às normas estipuladas pela Organização Mundial da Saúde.
Temos várias dificuldades, fazer tudo de material de proteção e temos o problema de falta do próprio pessoal qualificado para atender esses casos, apesar de estarmos a fazer aqueles treinamentos rotineiros para superar essa dificuldade, mas a dificuldade ainda persiste. Como vê, nem todos têm máscara, obrigamos os nossos utentes todos que entrarem na unidade sanitária a colocar as suas máscaras, mas ainda aparece a comunidade sem máscaras e alegam não ter condições de comprar a própria máscara para poder se proteger de Covid-19 e também para proteger aquele que é o profissional de saúde.
José Carlos Moisés, presidente da Ordem dos Enfermeiros em Manica, confirma as dificuldades dos profissionais que passam também pelos salários baixos.
Existem muitas coisas que só por ele não está a conseguir resolver, mas queremos acreditar que paulatinamente o governo possa fazer alguma coisa para que todo o enfermeiro sinta-se confortável. Estamos a falar das condições de trabalho dele, do próprio enfermeiro. A questão da remuneração em si até atualmente ainda não satisfaz aquilo que são os anseios ou os desejos do próprio enfermeiro. As dificuldades são enormes. Nós, como Ordem dos Enfermeiros, estamos a tentar preparar a classe própria da enfermagem, no sentido de termos um estatuto de enfermeiro, onde vem lá já tudo bem detalhado. Se isso estiver bem, vamos poder conseguirmos minimizar aquilo que são os desafios, os problemas que a enfermagem até agora atravessa.
António Bernardo Chissaca, mandatário do setor da saúde em Manica, reconhece os problemas que afetam os enfermeiros na província. Avança que está em curso uma auditoria à escala nacional no sentido de se apurar e, consequentemente, solucionar os problemas.
O nível médio para o nível superior há grande desigualdade salarial, mesmo em termos da mesma classe de enfermagem. Estamos a lutar, estamos a fazer a divulgação para diminuir esta desigualdade salarial. É a desigualdade em termos de raça de enfermagem utentes. Então, há necessidade de se aumentar o número de enfermeiros para diminuir este rácio.
Na província de Manica, há 1.062 técnicos de enfermagem, cerca de um enfermeiro para cada 1.900 habitantes. Um rácio insuficiente, dizem os enfermeiros, para prestar cuidados médicos adequados. De Chimoio, para DW, Bernardo Jequete.
DW Notícias.
No Mali, mais de 40 pessoas morreram durante um ataque armado a duas vilas no centro do país. Entre as vítimas estão crianças. O ataque aconteceu na sexta-feira, mas o governo só avançou uma confirmação do número de mortos neste domingo. A região é palco de ataques violentos desde 2015, protagonizados por jihadistas. A Ilha de Malta permitiu o desembarque de mais de 400 migrantes, alguns retidos no mar há várias semanas. Os migrantes vieram da Líbia e foram resgatados no Mediterrâneo em várias operações de salvamento desde abril. As autoridades maltesas tinham proibido o seu desembarque e mantinham-nos no limite das águas territoriais do país, a bordo de embarcações turísticas mobilizadas para o efeito, salientando os riscos de contaminação pela Covid-19 e exigindo que outros países europeus se encarregassem destes migrantes posteriormente. No Brasil, dezenas de cidades registraram protestos contra o governo do presidente Jair Bolsonaro. Mesmo durante a pandemia, os manifestantes mostraram seu descontentamento com a situação do país e também contra o racismo, em alusão à morte de George Floyd, nos Estados Unidos. Algumas cidades também tiveram protestos pró-governo, mas em menor escala. Em Israel, mais de 16 mil alunos e professores estão em quarentena e cerca de 100 escolas foram fechadas depois de terem sido detectados mais de 300 casos de Covid-19 no setor da educação desde o regresso à escola pós-confinamento há um mês. As autoridades de Israel estudam fórmulas para testar as milhares de pessoas em quarentena. Agora o futebol. O Bayern de Munique continua imbatível após a paralisação do campeonato alemão devido à pandemia. Obteve a quinta vitória consecutiva em 5 jogos desde que a competição foi retomada, batendo o Bayer Leverkusen por 4-2 de virada no sábado e deu mais um passo rumo ao oitavo título seguido. A 4 rodadas do fim da Bundesliga, o Bayern de Munique lidera com 70 pontos, 7 a mais que o segundo colocado, o Borussia Dortmund, que também no sábado derrotou o Hertha de Berlim por 1-0. Outros destaques dessa jornada não tão positivos são o Werder Bremen, que se aproxima do rebaixamento, e o Schalke 04, que estabeleceu seu próprio recorde negativo e permaneceu sem vitória pelo 12º jogo consecutivo neste domingo. Acompanhe agora um novo capítulo da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
DW Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindos ao 10º episódio da radionovela Contra o Crime, O Segredo dos Ossos. O pijama e a pulseira de Juca, o bebê que foi raptado, foram encontrados no caixote do lixo de Linda, uma curandeira tradicional. Os vizinhos enfurecidos incendiaram a casa da jovem. O episódio de hoje começa em casa de Linda, onde os bombeiros tentam apagar as chamas. A multidão está a tentar impedir os bombeiros de fazer o seu trabalho. Bruna, a mãe do bebê, a sua amiga Flora e a sogra Lara estão no local.
Polícia, deixe os bombeiros em paz.
Dispersem imediatamente.
Oh, não. Aí vem o inspetor Armando e o Paulo. Quem chamou a polícia? Os bombeiros não teriam feito o seu trabalho se a polícia não tivesse aparecido para protegê-los.
Alguém sabe quem pegou fogo à casa da Linda?
Queimar a casa daquela bruxa era a coisa certa a fazer.
Nós ouvimos isso, dona Lara.
Dona Lara e Bruna, precisamos de conversar convosco quando tudo estiver mais calmo por aqui.
Sobre o quê? Eu acho que a casa da bruxa devia arder, mas não fui eu que lhe peguei fogo.
Ei! Afastem-se! Afastem-se todos! Temos de fazer o nosso trabalho! Ah, assim não conseguimos combater o fogo! Afastem-se!
Apagaram fogo, hein? Grande trabalho, meu senhor.
Obrigado. Parece que algumas pessoas aqui sabem como começou.
Sim, acho que tem razão.
Uhum.
Dona Lara e Bruna, por favor, acompanhem-nos ao carro.
Para quê? Não me vão fazer perder tempo outra vez.
A senhora vai falar conosco. Mas primeiro vamos começar pela Bruna. Venha por aqui, por favor.
Eu continuo a não confiar na Dona Lara. Acho que ela pode ter conspirado com aquela bruxa da Linda. E agora só está a fingir que não gosta dela. Encontraram os homens que ela enviou.
Bruna, nós ainda não temos as provas de que foi a Linda. O Salvador só teve uma visão de que teria sido uma mulher a enviar os raptores.
Pois, estamos à espera dos resultados do departamento forense. Já estão a analisar as impressões digitais da pulseira do Juca e uns cabelos que encontramos no pijama dele.
Mas as coisas dele foram encontradas no caixote de lixo da Linda. Se não foi ela, quem mais poderia ter levado o meu filho, inspetor?
Estamos a seguir algumas pistas.
Ainda acho que a mãe do Jacob também pode estar a esconder algo. A dona Lara não gostava do meu filho. Ela não gostava do Juca.
Contra o crime.
DW. Espaço do ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura desta edição para lhe perguntar: como avalia os protestos contra o racismo após a morte de George Floyd? E o Aquilongo Kaugusi escreve no Facebook: nos Estados Unidos, na Ásia, na Europa, existe racismo, mas George Floyd foi vítima da violência policial. E este internauta completa: a violência policial não escolhe raça. É a opinião de Wakilongo Kaugusi. E Delgado JD, de Angola, comenta: os protestos contra o racismo e a violência policial são positivos, mas os africanos só serão respeitados quando a África deixar de ser dependente dos outros continentes. Jorcélio Diana, da Beira, refere-se à pena máxima que o ex-agente da polícia acusado de matar George Floyd está sujeito e questiona: só 40 anos? Vitor Almeida, de Luanda, refere-se aos protestos contra o racismo e escreve: julgo ser um ato positivo, mas não vai mudar nada porque o racismo até hoje existe, porque o Estado de Direito permite. Ou seja, continua este internauta angolano: o mundo vive um racismo institucional
cheque logo e está estruturado. Com este comentário, encerramos esta edição. Obrigado a você que esteve conosco. Acompanhe mais notícias na nossa página www.com.br. Voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Até lá.